Bom dia, boa noite, boa tarde, seja a hora que você esteja assistindo. Eu sou a Letícia Parks e esse é o Pitocast Feminismo e Marxismo, Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Esta geração tem a revolução, não temos medo. E o nosso videocast hoje começa diretamente aqui, do Ato dos Nove que Perdemos, de Paraisópolis. É um ato que acontece todos os anos, no dia 1º de dezembro, em luta por justiça e memória aos 9 jovens que foram assassinados numa ação da polícia, num baile funk em Paraisópolis, em 1º de dezembro de 2019. A polícia entrou numa ação totalmente injusta, encurralando as pessoas e provocando o sufocamento desses 9 jovens. Esse ato ele acontece por iniciativa dos familiares, das mães, dos amigos desses 9 jovens, levando uma luta inspiradora com a justiça, que fez com que eles conseguissem chegar até o ponto de abrir um processo criminal que está rolando agora. A gente começa o videocast aqui hoje, e daqui a pouco vou lá para o estúdio com a Flávia, porque o nosso tema de hoje é o Estado é responsável. E a gente vai debater como os distintos tipos de violência patriarcal e racista o dedo do Estado está lá. E a gente precisa lutar para acabar com esse Estado capitalista e esse sistema de miséria que leva a vida das nossas crianças.
Nossa, Leti, como eu queria estar com vocês nesse ato, né? Só de ver a chamada, acho que já dá para a gente ver um pouco do que vai ser o programa de hoje e de como é muito inspiradora a luta dessas e de outras mulheres, né, também, que vão se converter aí de mães em ativistas forçadas pela violência do Estado, que é o tema aqui do nosso episódio de hoje. Então, eu já queria dizer aí que eu vi as cenas desse ato nas redes sociais e realmente achei muito importante não só essa homenagem, né, às vítimas, mas mostrando aí como a luta contra a violência policial racista, né, segue viva na maternidade, né, dessas mães que se mantém viva a partir dessa luta. Então, achei muito impactante ver esse ato. Queria muito estar com vocês nessa luta.
Sim, Fly, e nesse episódio, bom, o ato, assim, teve gente que chorou do início ao fim, eu fui uma delas, tô com o rosto inchado até hoje, assim, porque é muito revoltante, né, e a gente tava lá, a polícia rebocou o caminhão de som das mães, então elas não puderam nem fazer o ato de forma integral, né, como elas tinham planejado, com apresentações de funk, e rimas e tal, elas tinham planejado toda uma homenagem à cultura da periferia, né, à arte da periferia, e não deu para ser assim, mas a gente vai trazer aqui no episódio de hoje várias vozes dessas mulheres, né, tanto desse ato aqui de Paraisópolis, como lá do Rio de Janeiro, que eu acho que urge, né, já que é uma região onde a violência policial e de Estado é tão... não sei, não tem palavra, né? É frequente, é numerosa, é o tempo inteiro. Quase todo mês a gente liga a TV e tem uma nova ação policial com mortos. Então, enfim, a gente está trazendo também algumas vozes de lá. Mas antes de a gente começar o nosso episódio, como vocês sabem, né, gente? A gente sempre tem um momentinho aqui de uma publicidade operária. A gente é uma mídia independente, financiada pelos trabalhadores, por ativistas e militantes como vocês que estão assistindo e a gente está falando aqui. Então, antes de começar, eu queria pedir ajuda de vocês. Como vocês sabem, a gente também não tem financiamento de patrões, empresários, né? Então, a gente tem o nosso Pix, que é o campanhaed@gmail.com, que vocês podem ajudar com qualquer valor e ajudam aí a manter de pé essa mídia que coloca a luta de classes na sua mão e que é uma mídia independente, presente em vários países e que aqui no Brasil tem vários programas multimídia como esse que você está ouvindo e assistindo. E também lembrar que quem escuta ou assiste o videocast consegue usar o cupom exclusivo do programa Feminismo e Marxismo 15 para comprar qualquer livro no site da iskra.com.br na temática de gênero, e são vários títulos, a gente às vezes não fala os nomes aqui, mas tem Mulheres Negras e Marxismo, que tem um debate muito interessante sobre violência policial e sobre a luta das mulheres, né, por justiça. Tem o Nós Mulheres e Proletariado, tem Precarização tem Rosto de Mulher, tem Pão e Rosas, Mulher, Estado e Revolução também, né, falar também tá lá como um dos nossos títulos. Então, quem quiser aproveitar...
Precarização tem Rosto de Mulher.
Oi?
A Precarização tem Rosto de Mulher.
A Precarização, que a gente falou dele no programa passado, né? Foi muito, muito bom. Aliás, teve muitas mensagens sobre o programa passado, depois eu vou comentar um pouquinho sobre elas. E, enfim, corre lá e aproveita, gente, porque é imperdível esse descontinho de 15% aí. E para começar, a gente vai, então, voltando ao nosso tema de hoje, a gente vai tentar definir essa questão do estado, né? Quando a gente fala estado, do que a gente está. É um estado de espírito? É um estado de. Não. A gente está falando de um conceito, né, que tem a ver com entender a sociedade capitalista. Então, a gente vai começar com um trecho do Lenin, do Estado e Revolução, que a Flávia lê, porque ela é muito boa de leitura, ela é linda a voz dela.
Deixa eu só comentar antes da gente colocar aqui, Leti, que acho que vale comentar que essa obra que chama O Estado da Revolução, né, ela foi escrita num contexto em que o Lenin e os membros do Partido Bolchevique eles estavam refletindo estratégia, né, estavam refletindo o caminho a percorrer para poder fazer revolução e superar o capitalismo. E não foi escrito em qualquer momento, foi escrito em 1917, justamente, que não era qualquer ano, não foi qualquer ano na Revolução Russa e não foi qualquer ano na história, né? Então acho que assim é muito interessante ver assim como a teoria para o marxismo ela é muito viva, né? E ela serve também para responder a essas questões da própria realidade, né? Então o Estado da Revolução foi escrito nesse contexto, né? O contexto convulsivo, né? Da própria Revolução Russa para pensar essa estratégia para a tomada do poder, para a superação do capitalismo e diferente do anarquismo, né? Que não considera a necessidade da tomada do poder, né? Ou seja, de você tomar o poder estatal, né, tomar os prédios, eliminar o poder da burguesia representada no Estado, né, dissolvendo a polícia, as instituições repressivas estatais, né, o comunismo entende que é necessário, sim, a tomada do Estado, né, a tomada do poder da burguesia, né, colocando esse poder nas mãos da classe trabalhadora. É, e que isso não tem como ser feito de forma pacífica, né? Porque o Estado, ele tem o que a gente pode chamar de um monopólio da violência, né? E que isso significa? Que qualquer pessoa ou grupo que se organiza contra o Estado pode ser preso, morto, reprimido, né? O Estado, ele tem essa legitimidade da violência, da repressão. Então, a gente vê isso acontecer a todo momento, assim, né? Nas greves, nos atos, nas manifestações, você mesmo citou aí. E aí a gente tem, né, muitas vezes a gente se pergunta, né, por que que a polícia reprime manifestações justas, como essa que você citou, né, dos 9 que a gente perdeu em Paraisópolis, mas ao mesmo tempo a gente vê uma grande impunidade, né, sem reprimir, por exemplo, os policiais que assassinam esses mesmos jovens, né, ou porque a gente vê criminosos de colarinho branco, né, políticos aí da burguesia que roubam, causam vários danos para as massas trabalhadoras, né, pobres, a gente está falando de desvio de dinheiro, de milhões e bilhões dos serviços públicos, e por que que eles seguem impunes, né, enquanto que uma mãe, uma jovem, por exemplo, que vai roubar lá uma comida, um macarrão no mercado para comer, para alimentar os filhos, né, vai ser presa, né, enfim, todas essas perguntas eu acho que tem a ver com esse trecho que eu vou ler aqui do Lenin, porque ajuda a gente a entender o que que é o Estado, né? E por que que acontecem essas injustiças que a gente vê cotidianamente, né? Então, acho que ajuda a gente a entender o que está por trás do Estado, qual que é o caráter do Estado na sociedade de classes que a gente vive. Então, vou colocar aqui, vou pedir para a produção colocar o trecho do Lenin para a gente acompanhar. Vou ler aqui, ó, do Estado da Revolução. E daí o Lenin vai dizer: o Estado é o produto e a manifestação do caráter inconciliável das contradições de classe. O Estado surge precisamente onde, quando e na medida em que as contradições de classe objetivamente não podem ser conciliadas. E, inversamente, a existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis. É precisamente nesse ponto essencial e importantíssimo que começa a deturpação do marxismo, que segue duas linhas principais. Por um lado, os ideólogos burgueses, especialmente pequeno-burgueses, obrigados sob a pressão de fatos históricos incontestáveis a reconhecer que o Estado existe apenas onde existem contradições de classe e luta de classes, corrigem Marx de tal maneira que o Estado aparece como um órgão de conciliação de classes, né? Segundo Marx,
Verdade.
segundo Marx, o Estado não poderia nem surgir nem manter-se se a conciliação de classes fosse possível. Segundo os professores e publicistas pequeno-burgueses e filisteus, frequentemente com referências benevolentes a Marx, o Estado precisamente concilia as classes. Segundo Marx, o Estado é um órgão de dominação de classe, um órgão de opressão de uma classe por outra. É a criação da ordem que legaliza e consolida esta opressão, moderando o conflito de classes.
Sim, acho que fica muito evidente, né, nessa leitura que o Lenin está preocupado em mostrar que o Estado não é neutro, né, Flá? Que ele vai ser sempre expressão da opressão de uma classe sobre a outra, obviamente da classe dominante, né, sobre a classe oprimida. E eu acho que para quem fica com dúvida, assim, a gente pode trazer algumas imagens, né? Por exemplo, se durante o colonialismo o Estado ele era expressão das vontades dos escravistas e colonialistas sobre escravizados e colonizados, né? Hoje ele vai ser expressão das vontades da burguesia capitalista, dos grandes banqueiros, dos grandes empresários, das construtoras milionárias, das mineradoras sanguessugas, né? Como é o caso da Braskem, lá de Maceió, que está, meu, desalojando, enfim, a situação horrorosa que a gente está vendo lá. Ou seja, a expressão dos interesses desses setores contra as massas trabalhadoras empobrecidas. Ninguém está vendo o Estado intervir para defender a população de Maceió contra a Braskem, né? Pelo contrário, a gente está vendo que até agora essa mineradora teve todas as suas ações facilitadas pelo Estado capitalista burguês aqui no Brasil, né?
Sim, exatamente. Nossa, um caso terrível, né? Também a gente está acompanhando as imagens, nem vendo os vídeos, e, meu, é terrível ver como a população pobre, né, trabalhadora, a que mais vai sofrer com essa situação, né? E aí eu acho que por Estado, né, pela concepção de Estado, a gente está querendo dizer sobre todas as ferramentas e instituições que o Estado significa, né, que ele carrega. E aí eu acho que é importante dizer, Leti, que nem todas as instituições e ferramentas do Estado, né, ainda que elas servem para a dominação burguesa, né, essas instituições que estão sob controle aí do Estado, mas nem todas elas vão exercer funções diretamente de violência e de repressão, né? Quando a gente pensa em tudo que é o Estado, a gente está falando de mais ou menos diretamente opressor, né? Então a gente está falando da polícia, do judiciário, que diretamente assassinam, né, aprisionam as massas trabalhadoras negras, que dispõem aí de vários mecanismos, né, dispõem, por exemplo, todo o sistema carcerário e tudo mais. E também tem instituições que aparentam ser mais participativas, né, acho que a gente poderia colocar entre aspas assim, como são os poderes, principalmente o poder legislativo, né, que vão ser ocupados através de eleições, poder executivo também, né, de eleições, em que tem o voto e tudo mais, mas que a burguesia, inclusive, vai colocar muita grana e tem muitos mecanismos restritivos, né, para garantir aí nesses espaços também uma superioridade dos seus interesses, né, fazendo com que, inclusive, né, um trabalhador comum, por exemplo, seja muito difícil de alcançar um posto nesse espaço, né? Do poder executivo, poder legislativo. Então, eu acho que é importante ver também esses outros espaços do Estado, e aí como no poder legislativo, o Estado vai buscar justamente ter esses vários mecanismos para restringir a participação popular e para garantir os interesses da burguesia, que a gente vê bastante em relação, né, quando a gente vê, por exemplo, o Congresso, a gente vê sempre lá bancada do boi, bancada da
Da
bala, da
bala, da
Bíblia,
Bíblia. Sim.
as maiores bancadas no Congresso, que servem justamente para manter ali os projetos, tudo e passar ali tudo que tem a ver com os interesses burgueses, né? Ou todas as negociações com grandes empresários, que envolve também selecionar determinado ministro para entrar lá no governo, né, no executivo, enfim. E diretamente a gente vê grandes relações com empresas públicas diretamente no próprio Estado, né? Então acho que é importante ver essas instituições todas que o Estado carrega.
Eu tava você falando, pensando, não tem bancada das mães de manguinhos, bancada das mães de. Não tem, né? Só tem bancada do boi, da bala, da Bíblia. Tem as bancadas das diversas outras religiões que estão super bem representadas, né? Menos as religiões de matriz africana, ou seja, não tem também uma bancada do terreiro.
Não.
Enfim. Mas, enfim, né? E depois a gente tem essas instituições que são os serviços públicos, né? Falar que também são chamados de Estado, mas que são compostas por pessoas comuns, né? Como você, como eu, a própria Flá, que é professora do estado, né? Lá em Campinas. As pessoas que estão ouvindo, que podem ser, sei lá, funcionárias públicas ou trabalhadoras de uma universidade, enfim. E esses serviços, muitas vezes, eles foram conquistas dos próprios trabalhadores, né? Como são as escolas, os hospitais, os postos de saúde, a limpeza urbana, né? O saneamento básico, enfim, tudo isso é Estado. Só que nesses espaços, a gente sabe que a nossa capacidade de brigar para que os interesses da classe trabalhadora sejam prioridade é muito maior, inclusive porque é a gente mesmo fazendo, a construção dia a dia desses serviços, né? Quantas são as professoras, enfermeiras, técnicas de enfermagem, que fazem de tudo para que as pessoas, recebam o melhor atendimento possível, frente, inclusive, às restrições que existem ali, né? Porque a gente sabe que são serviços, que estão muitas vezes, precarizados, sucateados, né? Os interesses capitalistas vão contra, inclusive, a melhor qualidade dos serviços públicos, né? Aí eles privatizam e fica pior ainda, né? Engraçado porque eu sou uma frequentadora assídua da Chapada dos Veadeiros, assim, eu quase. Meus últimos 8 anos novos foram lá. E eu fui vendo o parque sendo precarizado para privatizar, sabe? E era muito louco, porque os primeiros anos eu ia lá e o parque era público e precarizado. Então não tinha papel higiênico nos banheiros, poucos funcionários. É um parque que tem onça, tem, tipo, vários perigos, né? Tem tromba d'água. Então era importante ter gente lá trabalhando para ajudar as pessoas a não correrem esses riscos e tal. E tudo isso foi sendo tirado do parque público. Quando privatizou, as pessoas no primeiro ano estavam com essa expectativa de que ia ficar maravilhoso. E aí, realmente, os
É a
caras
propaganda,
fizeram.
né, da privatização. Não, vai
Exato.
funcionar tudo agora.
Agora vai ficar lindo. E ficou lindo, assim, né? Tipo, pintaram, não sei o quê, mas, meu, não tinha. Tinha menos coisa ainda, sabe? Tipo assim. E aí as pessoas
E mais
começaram a
caro,
reclamar.
né? Mais difícil acesso, muitas vezes.
Flyer era gratuito. Você entrava lá, gratuito. Podia até dormir no parque. Super seguro, tal, tipo, com essa situação de que tem onça, né? Você tem que saber os riscos. Hoje em dia você paga para entrar e continua não tendo nenhum dos serviços que eles disseram que ia ter, sabe? Então, isso que a gente vê, né, os caras fazendo. Mas enfim, isso para ilustrar um pouco, né? Mas se a gente pensa, por exemplo, no transporte público, acho que é um exemplo interessante. Aqui em São Paulo, os trabalhadores que lutam pela qualidade do transporte estão sendo perseguidos com demissão. Pelo governo Tarcísio, né? Inclusive, a gente já disse algumas vezes aqui no programa, vamos dizer de novo, até essas demissões serem revertidas, né? Todo apoio à luta dos trabalhadores do metrô, né? Os metroviários estão lutando pela qualidade do serviço público. Não é um detalhe, né? A gente já chegou a falar do transporte aqui no podcast. O transporte lotado e precarizado, ele é o responsável pelos assédios às mulheres, as violências que a gente vê acontecendo dentro do metrô, né? Então, esses trabalhadores que lutam pelo transporte de qualidade, um transporte que não seja superlotado, lata de sardinha, eles estão lutando em nome também, da luta das mulheres, né? Do conjunto da classe trabalhadora. Mas, enfim, toda a defesa aí, a luta dos trabalhadores, abaixo essas demissões, e reintegração já, né? Pelo direito de lutar. Mas, enfim, falei muito, Flá, desculpa.
Integração já dos metroviários também. Muito, acho que essa luta a gente já colocou aqui no nosso podcast. A gente quer seguir aí, né? Muito, muito importante até serem todos reintegrados de fato. E eu acho que essa ideia que você estava colocando dos serviços públicos, né? Acho que tem duas questões que eu acho que se desdobram, assim. Que eu acho que a gente quer desenvolver aqui no nosso episódio. A primeira é que tem instituições que são podres, né? Que o objetivo, a existência delas é marcado totalmente pela violência racista, pela opressão geral da classe trabalhadora, e não tem nenhuma solução a não ser a gente lutar para que elas deixem de existir, né? Acho que a questão da polícia, por exemplo, é bem expressiva, assim, né? E no curso dessa luta, acho que fortalecer todas as pessoas que se organizam por justiça, né, contra os crimes aí dessas instituições do Estado, né, contra os crimes do próprio Estado. Então, acho que é parte da nossa luta exigir o fim da impunidade a policiais assassinos, por exemplo, né, que a gente vai entrar aqui bastante no tema da violência policial, o fim dos autos de resistência, vamos explicar também aqui o que significa, e o julgamento desses policiais por júris populares, né, porque, enfim, fim de todos os regimes especiais de prisão militar e outros privilégios que têm, são julgados pela própria justiça militar, policial, e a gente sabe que deixam esses casos totalmente impunes, assim. Então, acho que parte também parte de entender esse caráter de classe do Estado, entender essas instituições como a polícia, né, que são totalmente repressivas, e ver que a gente precisa, na verdade, parte da nossa luta é enfrentar totalmente essa instituição, que não tem como ser reformada, porque ela nasce justamente para reprimir, né, para reprimir a classe trabalhadora, reprimir os negros, mulheres. No caso do Brasil, o surgimento da polícia está totalmente ligado com a questão da escravidão, a questão da perseguição aos negros, né? Então, acho que é bem importante ver que é uma instituição que, enfim, tem que ser enfrentada do início ao fim, assim.
Não dá para arrumar a polícia, né, Flá? A gente consegue lutar
Incontestável.
a gente pode lutar para melhorar a escola, melhorar o hospital, melhorar o posto de saúde, não dá para melhorar a polícia. Dá mais armamento, melhores condições, aspas, de trabalho, né, para a polícia, como algumas organizações da esquerda dizem. Por exemplo, às vezes tem greves de policiais e aí saem organizações como PSTU mesmo, PCO, e apoiam essas greves dizendo, não, eles estão lutando por melhores condições de trabalho. Só que as melhores condições de trabalho são melhores armamentos para reprimir a classe trabalhadora. Bombas de gás lacrimogêneo mais caras, vindas de Israel, com maior concentração de pimenta. Não, a gente não tem como apoiar esse tipo de coisa, né? Inclusive, um parênteses, outro aqui sobre esse tema, Flá. Tem essas organizações, né, que eu já citei, PSTU e o MES. O MES é uma organização do PSOL. Eles defendem que policial é trabalhador. E assim, eu queria chamar aqui, porque foi muito impactante ouvir essa fala lá no ato de Paraisópolis, o vídeo de um trecho da Adriana, que é a mãe do Denis Guilherme. Olha que forte é a leitura que a Adriana faz da polícia. Toca aí, produção.
É que do jeito que existe justiça para nós, assalariados, pobres, desempregados, tem que haver justiça também para a polícia que mata. Eles não podem jamais sair impunes. Porque uma vez que eles saiam impunes, a matança vai continuar. Vai ser o Denis e outros tantos como tenho visto todos os dias. E essa matança não se dá de agora. Só é vista agora porque existe uma coisa chamada celular com câmera. E ainda assim mesmo isso não os intimida. Continua tendo aval do Estado para matar. Quem porta uma arma e uma farda é dono da vida do outro.
Nossa, muito expressivo do que você estava falando, né? Que forte essa fala dela. E não dá pra gente dizer justamente que o policial, ele é um trabalhador, né? Como se fosse com qualquer outro trabalhador que, enfim, produz toda a vida social, né? O policial, ele produz isso que ela estava falando, produz corpos no chão, né? Produz repressão, produz morte, produz a morte desses 9 meninos de Paraisópolis. Então, enfim, acho que quando a gente entende o lugar que a polícia ocupa no Estado capitalista, acho que a gente entende isso, né? No Lenin também, ele vai desenvolver a partir do Engels toda uma visão de que a polícia é um destacamento da sociedade para servir, para ser um destacamento armado, né? Justamente para servir para a repressão. Parte do que é o próprio Estado é a necessidade de ter uma polícia, né? Que tem um destacamento especial, né? Que está sobre a sociedade, né? Então não tem a ver com qualquer instituição da população e tal, na verdade, e de segurança para a população. Na verdade, ela é parte desse Estado para oprimir, reprimir a classe trabalhadora sob os interesses da burguesia, que necessita de ter uma força armada especial, né? Como é a polícia, porque senão a sociedade não conseguiria se manter por conta das contradições que são inconciliáveis entre as classes sociais, né? Então, quando a gente entende isso, que os marxistas vieram mostrando, acho que a gente entende justamente como que não é parte da classe trabalhadora, né, que tudo produz, que mantém a vida social, é essa instituição policial, né? E acho que é muito claro aí, inclusive, como essas mães vão enxergar a própria polícia, assim, né? Não faz parte do grupo dos assalariados, dos pobres, como ela estava falando, né? É o Estado, né? Esse destacamento especial que é feito para reprimir. E a esquerda, entender essa questão que os marxistas mostraram, eu acho que contribuiria muito para que houvesse, de fato, uma vanguarda aí, que pudesse potencializar todas essas lutas contra as polícias, né? Não só militares, mas civil, todas que são verdadeiros assassinos de farda, né? É, enfim, teve toda a luta que a gente viu, por exemplo, do George Floyd aqui, meu, invadiu todos os lugares, né? No Brasil a gente viu isso muito forte, assim, tipo, mostrando, escancarando a violência policial, e parte dessa luta tiveram setores, por exemplo, que tiveram a conclusão de que era necessário abolir essa instituição, né? Inclusive a própria classe trabalhadora, enfim, tipo, repudiando a própria polícia, que eu acho que foi muito importante. E quando a gente fala aqui de todas essas questões que fazem parte da luta por justiça, né, como o fim da impunidade, dos autos de resistência, o fim das chacinas, né, a gente começou o ano no Brasil com uma série de chacinas no Rio de Janeiro, em São Paulo, com o governo Tarcísio, na Bahia, com o governo do Jerônimo Rodrigues do PT. Então, enfim, é muito importante também colocar aqui também nosso repúdio totalmente a essas chacinas, e a gente entende como questões que são programáticas, né? São parte da nossa luta justamente pelo fim dessa instituição, pelo fim da instituição policial, né?
Até porque, Flávia, chega a ser utópico achar que o Brasil, que no Brasil da precarização do trabalho, a burguesia se seguraria sem armamento, né? Sem ter uma polícia armada. Então, assim, é dito muito sobre a desmilitarização da polícia. Que óbvio, né? Não tem como a gente dizer que a gente concorda que tem um cara que anda armado com aqueles revólver de 1,5 metro, metralhadora, né? Os caras andam com a metralhadora para fora da janela, assim, no Rio de Janeiro, na Bahia, assustador, tá ligado? Óbvio que a gente acha repudiante e etc. Agora, chega a ser utópico achar que é possível desmilitarizar uma polícia no Brasil, sem ter o caminho de uma luta quase revolucionária diretamente, né? Que teria a potencialidade, inclusive, de acabar com a polícia. Sim, então, enfim.
Não, sim, que esse é o caminho para a gente enfrentar a violência policial, né? Porque tem vários tipos de polícias, né? Que não são, inclusive, militares, né? Guarda civil. Aqui em Campinas mesmo, a gente teve recentemente um caso de um menino, um jovem de 14 anos, Jordi, que foi assassinado pela Guarda Civil Municipal da cidade. Né, que aparenta ser uma polícia mais branda e tudo mais, mas na verdade não é, né, justamente porque todo esse aparato policial que vai ter daí vários graus, né, várias diferenças e tal, mas serve com esse objetivo que a gente estava falando, né, então esse modelo, né, desmilitarizado existe em alguns países imperialistas, né, no próprio Estados Unidos, que a gente está falando do George Floyd, foi isso, né, foi assustado por uma polícia que não era militarizada, né? Foi assustado com joelhos do policial no pescoço, por exemplo.
Exato.
Né?
Fala, tem muita gente que eu vou, às vezes, nas atividades, né? Nos debates, em escola e tal. Tem muita gente que acha que o George Floyd foi baleado. Gente, ele foi sufocado pelo joelho de um policial. O policial que matou o George Floyd não tinha arma de fogo. Acho que é muito importante mesmo essa questão que você está colocando.
Sim, exato. Então, acho que é uma das questões, acho que é entender essas instituições repressivas do Estado. E a segunda questão que eu estava colocando lá, e daí a gente foi entrando mais na primeira, mas a segunda questão que a gente vai desenvolver é o fato de que existem instituições que a própria classe trabalhadora vai construir, né? Que a gente luta para preenchê-las de um conteúdo de classe, né? Defendendo cada direito que está envolvido na existência dela, né? Você já estava colocando a questão do transporte, mas, por exemplo, a gente pensa o direito à educação, à saúde pública, gratuita, de qualidade, a gente sabe que é preciso enfrentar cada ataque, né, que persegue esses direitos da classe trabalhadora e que tem, que precisa ter esses direitos de forma plena, né? Inclusive, a gente defende que, obviamente, a saúde, a educação, o transporte, eles precisam ser estatais, né, garantidos pelo Estado, mas que, inclusive, sejam sob controle dos trabalhadores, né, da população, que, na verdade, é quem mais sabe como controlar esses serviços públicos, né? Quem mantém todos os dias esses serviços públicos? Então, por que não são os professores que estão decidindo qual é o projeto de educação, que não tem que ser o da reforma do ensino médio, por exemplo, para se colocar nas escolas? Ou por que não são os próprios metroviários, gente, que mantêm o transporte todos os dias de uma população como a de São Paulo, né? São os mais aptos do mundo para saber como que deve funcionar esse transporte. Por que não são os próprios metroviários, né, junto com a população, que devem gerir e controlar esse transporte público, né? Por que que tem que ser lá o magnata do transporte, né? Então, acho que isso também é parte da nossa luta também, né? Em relação ao próprio Estado, assim.
Sim. E, na verdade, em última instância, esses direitos existirem de forma plena também é só com a revolução, né? A gente vai explicar em um episódio um pouco mais para frente. Até a intenção ser esse episódio, tá, gente? Mas a gente sabe que eles estão longos, então a gente separou. Mas para a gente ver como que muda completamente a relação com os direitos, quando o Estado ele é a expressão de outra classe, né? Quando é o espaço, o Estado é a expressão das vontades e da direção da classe trabalhadora, né? Sobre a sociedade. Mas isso vai ser tema de um outro episódio. Então, por que que a gente está falando o tempo inteiro desses dois níveis, né, Flávio? Só para tentar organizar para a galera. A gente está falando sempre do nível das instituições que não merecem existir, né? Tipo a polícia, que são expressão direta da repressão sobre a classe trabalhadora, e as instituições aonde existe disputa, porque é a gente que constrói elas no dia a dia, né? E não são instituições da repressão, são da educação, do transporte, etc. E por que que a gente está falando sempre desses dois níveis? Porque as duas são Estado. Então, de um certo ponto de vista, quando a gente pensa na violência policial, existe um papel também das instituições não repressoras no, na permanência e na perpetuação desse tipo de violência, né? Que não é por vontade das professoras e professores, né? Mas quando o Estado vai lá e coloca a reforma do ensino médio, por exemplo, na escola, ele está contribuindo para que a escola seja um espaço de competição, do jovem se ver como empreendedor e que se ele apanha da polícia é porque ele é bandido. Então, é uma forma de infiltrar dentro da escola um conteúdo ideológico que vai se auxiliar, né, à repressão direta. Então, em todas as instituições do Estado, existe Estado fazendo sua ideologia. A gente vai debater um pouco sobre isso depois. Mas, para falar desse primeiro ponto, das instituições que não merecem existir, a gente vai discorrer um pouco sobre o tema da violência policial, né? Foi abordado em vários episódios aqui do podcast. Tem o 38, que é o Basta de Violência contra as Mulheres, o 42, sobre Justiça por Marielle, o 51, que é o Feliz Dia das Mães, ponto de interrogação, né? Ou seja, mas hoje a gente vai tratar especificamente do papel do Estado no acobertamento, impunidade e estímulo a essas violências, né? Então, a gente vai ouvir mais um depoimento de uma dessas tantas mães que perdeu seu filho para a bala da polícia, numa mesa, ato por justiça pelas vítimas de violência de Estado, composta por várias mães que lutam pela memória dos seus filhos e por justiça. Essa mesa, ela aconteceu no Rio de Janeiro esse ano ainda, né? Foi organizada pelo Pão em Rosas e foi
Foi incrível, né?
emocionante. Meu, sem palavras, eu me seguro, assim, esse episódio, Flávio, estou me segurando. É muito difícil, né? Um tema muito difícil. E vocês vão ouvir agora, então, a Priscila Menezes, que é mãe do Thiago Menezes Flauzino, que foi executado por um policial aos 13 anos de idade. Tá? Então, produção, a Priscila.
É mais difícil. A forma que aconteceu, às vezes a gente se culpa, se pergunta se a gente errou, né? Mas não, Thiago, como outras vítimas, Eduardo, Pedro, Kevin, eles eram livres para andar onde eles quisessem. Então não tem hora errada e não tem lugar errado. Esses policiais que agora, graças a Deus, fazem o Thiago, eles estão presos, né? A gente acredita que eles vão pagar pelo que aconteceu com o Thiago. Eu fico muito triste de ver outras mães que, infelizmente, o resultado bom ainda não se concluiu, mas eu vou falar para vocês, tenha fé, continuem na luta, a gente vai continuar nessa luta, entendeu? Porque é muito triste o que está acontecendo. Aí o ar, agora há pouco tempo, eu senti uma dor. A gente só sente quando acontece com a gente. Eu estava num lugar tentando distrair a mente, mas quando eu soube, me deu uma dor assim, como se fosse meu. E a gente que passa por isso, só quando a gente passa que a gente vai entender. Quando a gente não passa, a gente não entende. Então, infelizmente, eu estou passando por essa dor que não é maior nem menor de nenhuma de vocês. A nossa dor é igual. É triste toda vez que eu tenho que vir assim a um lugar, porque eu venho, eu não falo com ninguém, sabe? Eu fico querendo me isolar, mas chega aqui e a gente tem que falar. Então, nosso filho vai ter justiça sim, acredita, eu estou acreditando. vai ter justiça, eles vão pagar esses policiais, que infelizmente para mim são delinquentes, que acham que nossos filhos não têm o direito de ir e vir. A forma que aconteceu com meu filho foi horrível, foi horrível. Foi uma execução, né? A gente tem que provar todo dia isso, que foi uma execução. Tem que ouvir algumas coisas que não é bom pra gente como família, né? Mas é isso aí, vai ter justiça. É triste ter que ficar falando a mesma coisa, da forma que foi. Mas eu acredito que vai ter justiça, que nossos filhos a gente é que vai lutar pelos nossos filhos, vai ter justiça sim, né? Acredita, como eu acredito, porque se eu não acreditar, sabe, eu não vou ter força para levantar. Mas me perguntam, hoje mesmo me perguntou, como é que você está aguentando? Como é que você está vivendo? Eu falei assim, eu tenho uma vendedora, não é a primeira pessoa que me pergunta isso. Eu falei, eu não sei explicar. Sabe, é explicável isso. Nossos filhos foram vítimas, né, desses policiais que acham que estão agindo certo, mas não, estão agindo totalmente errado. E enquanto esse governador, né, que eu estou acabando de citar, Cláudio Castro, ele achar que a maneira que eles estão agindo é certa, infelizmente, vai ter outras pessoas passando pelo que a gente está passando, porque até hoje ele não falou nada para mim, só ele não liga para ninguém. Não sei se ele tem família. Não tem. Ter família tem, né? Mas eu acho que esse homem não está ligando para a sociedade, ele não está ligando para os nossos filhos. Entendeu? Eu não sei o que eu faço, na verdade. Eu não sei mais o que eu faço, assim, para chamar a atenção.
Nossa. Muito forte, né? Tem uma coisa muito dolorosa, assim, que a gente vê essas leis passarem, né? Que a Priscila fala nesse trecho da fala dela, que é que ela teve que ouvir, né? Que o filho dela mereceu, né? Que ele estava na rua no horário errado, que era suspeito, né? E isso é horrível, né, gente? Porque, assim, caso após caso, o que a gente vê é que eram crianças, adolescentes, que não estavam fazendo nada diferente do que crianças e adolescentes normalmente fazem, né? Em outras cidades do país, né, enfim. E a diferença é que eram negros, pobres, moradores da favela, né? Eu acho que isso também expressa um pouco em relação à própria disputa em relação à mídia, né? Porque quando acontecem esses casos, a gente vê bastante na mídia burguesa, assim, todo um discurso que é para totalmente colocar que foi a polícia matou esses jovens e tal, porque eles eram bandidos, porque eles eram, né, criminosos e tal, e que isso legitima matar, né, e que inclusive, enfim, que foi tão, foram certos, são heróis, né, quase, porque estão aí assegurando a segurança da população, matando bandidos, né. Então esse discurso da mídia é muito absurdo, e é parte também dessa expressão da ideologia de como o Estado precisa dessas instituições, né, que vão ajudar a disseminar a sua ideologia, né? A mídia é totalmente parte disso. E aí a luta dessas mulheres também vai ser por desmentir essas versões, né, policiais. Os 9 de Paraisópolis é totalmente isso, né? Mostrando a história desses jovens, que eram trabalhadores, jovens comuns, como, né, muitos de nós pelo Brasil, e que são assassinados por serem jovens comuns, negros, né, nas periferias aí do Brasil.
Eu acho que essa... É forte, né? Porque, assim, é a luta por memória para que o seu filho não seja esquecido e a luta por memória para que a história do seu filho seja contada do jeito certo, né? Então, era muito forte isso no ato dos 9 de Paraisópolis, das mães tendo que contar o que seus filhos eram. Meu filho era um trabalhador que fez a carteirinha do Sesc para mim. Eu ia na piscina porque meu filho conseguiu a carteirinha para mim. Ou seja, elas tendo que explicar quem eram as suas crianças, né? Porque de imediato tem uma chacina, aparecem a foto dos corpos, muitas vezes, né? Sem nenhum respeito a esse momento tão íntimo na vida de uma família, que é o corpo do seu ente querido, né? É uma coisa muito íntima. A mídia não respeita nada disso, a mídia burguesa. Ela publica essas imagens. E além de publicar essas imagens, ela transforma totalmente a narrativa a favor do Estado burguês legitimando a ação da polícia como se esses policiais estivessem fazendo uma ação correta e etc. Né? E eu acho que é interessante que a Priscila ela fala dessa dimensão das instituições do Estado, né, que é essa dimensão mídia, essa dimensão disputa pela memória, e ela fala de uma dimensão também que é o poder executivo, né? Então, quanto que governadores atrás de governadores vão sendo também legitimadores da ação da polícia, mesmo que sejam transitórios e temporários, os governos vão cumprir esse papel, né? Por isso que a gente, quando denuncia cada chacina, a gente denuncia ela com nome e sobrenome. Foi a polícia, seu governador e o Estado é responsável, né? Então, não adianta dizer que lá na Bahia o governo do PT não é responsável pela chacina, porque é esse governo do PT como poder executivo que dá comando para as ações da polícia e que condena ou aplaude essas ações, né? Eu nunca vou me esquecer que no minuto seguinte que é divulgado o caso do sufocamento do jovem de Paraisópolis, o Dória vai à TV defender a ação dos policiais, né? Ou seja, esse papel dos governos é um papel muito criminoso, tão criminoso quanto e que não pode não ser dito, né? Precisa sempre lembrar, porque é uma instituição com um papel muito importante. A gente vai ver agora um outro caso, assim, que é muito frequente também, falar que é a questão da identidade negra, né? Porque eu não acho que é tão fácil para a mídia dizer isso, que são criminosos. Não seria tão fácil, para reformular a frase, se não fossem pessoas negras, né? Então, eles se apoiam no racismo para poder a polícia, os governos, a mídia, né? Então são séculos de negros sendo buscados como criminosos e tratados como criminosos, etc., que acontece uma chacina e imediatamente são bandidos, né? Os assassinados. E uma das mães, ela comenta que a única coisa que o filho dela fez de errado foi, entre aspas, né, ironicamente falando, ter nascido com a pele escura. Então a gente vai ouvir mais um trecho de uma mãe que também estava nessa atividade, né, que é a Ana Paula Oliveira. Ana Paula, já entrevistei ela outra vez, acho que foi até aqui no podcast, não lembro qual foi o contexto. Ela é uma pessoa incrível, assim, ela fala, todas as frases dela são de arrepiar todos os pelos do corpo, assim. E ela faz um comentário nesse ato que é muito forte, assim. Vamos ouvir a Ana Paula agora.
Aquele dia, a menina já comeu e com amigos, que eu consigo estar aqui hoje porque, além da dor, eu carrego muito amor. O amor pelos nossos filhos que seguem intacto demais. Se a gente só carregasse dor, com certeza eu não estaria mais aqui. Eu já teria definhado, morrido, como tantas outras mães desse caminho que eu já percorri nesses quase 10 anos. E é isso. Muitas pessoas chegam, outras vão, e a gente continua impulsionada pelo amor, pelos nossos filhos. Eu costumo dizer que encontrei na luta uma forma de continuar exercendo a minha maternidade, uma forma de continuar cuidando do meu Jonathan. E aí, nesse caminho de luta, eu encontrei tantos outros filhos, os filhos que já ficou, que também foram arrancados de outras mães, e os filhos que estão aqui, e que eu não quero que sejam arrancados desse mundo. Isso me fortalece. Cada vez que eu consigo me levantar e denunciar essa violência do Estado, eu acho que é isso, a gente precisa denunciar a letalidade policial, o encarceramento em massa, os desaparecimentos forçados. Nós temos aqui uma pessoa que eu admiro demais nesses anos todos de caminhada, que é a Dona Zildeste, que teve seu filho desaparecido forçado. Eu acho que é para isso que nós seguimos e nós estamos aqui. Lá, em 2014, era bem recente, eu tinha perdido meu filho no encontro com essa mulher negra, Dona Zildeste. Lá no Morro do Chapéu Mangueira foi o primeiro ato que eu participei fora de Manguinhos. Era um ato que o nome... o Jonathan foi assassinado no ano de 2014, época de Copa do Mundo, né? E aí, naquele ato que estava escrito, a festa nos estádios não vale as lágrimas das favelas. Essa frase, ela me tocou profundamente. Comecei a ter um entendimento, né? Do porquê que matam nossos filhos, do porquê que encarceram nossos filhos, principalmente quando a nossa cidade, ela é sede de mega eventos, né? E aí eu lembro que a dona Zildete falou para mim assim: olha, eu nunca desisti de lutar pelo meu filho. Não desiste de lutar pelo seu filho. E é isso, uma mãe, ela nunca desiste de um filho. E eu agradeço muito a dona Zildete por ter me dado a mão, por ter direcionado essas palavras a mim. Nesse caminhar de quase 10 anos, eu procuro muito fazer o que eu posso, acolher outras mães, porque eu fui acolhida. E eu tento transmitir isso. E eu olho para trás e falo, se eu não morri, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso acolher outras mães, eu preciso dar um pouco desse amor que eu carrego pelo Jota. E por isso que essa mesa, esse dia de hoje também está acontecendo, porque todo ano as mães de Manguinhos fazem um levante. E nesse ano, de 2023, em maio, nós fizemos um novo levante antirracista das mães de Manguinhos. Antirracista por quê? Porque a gente tem esse entendimento que nossos filhos não são mortos por acaso. Se olhar a cor da maioria das mães que estão aqui, que perdem seus filhos assassinados, encarcerados, desaparecidos forçados, somos todas mulheres pretas, né? Moradoras das favelas, das periferias, da Baixada Fluminense. Então, é preciso ter esse entendimento. E a gente faz esse levante muito no intuito de fortalecer e de acolher o levante, que acontece todo ano em maio. Maio, o mês de maio é um mês muito difícil para todas as mães que perderam os nossos filhos. E a gente faz esse levante lá no Rio, muito no intuito de acolher. Esse ano o levante foi lindo também. E aí a gente teve essa parceria maravilhosa de muitas pessoas que nos ajudaram a levantar, a fazer esse levante, incluindo Fome Rosas, Coletivo Falista. E aí surgiu a ideia da homenagem aos nossos filhos, que é um abraço que a gente queria dar, né, para as mães e familiares. Então surgiu a ideia das placas. Acho que a Lina pode explicar um pouquinho, né, de como surge a ideia de dar uma confecção dessas placas com os nomes dos nossos filhos, que eu acho que é muito importante. Eu acho que uma das formas de reparação que todos nós devemos reivindicar é o nome dos nossos filhos nos espaços públicos, esquecidos. Nossos filhos, o Brasil, ele é mestre em apagamento histórico, mas as mães estão aqui, nós estamos construindo esse caminho, né, de memória, e acho que isso não pode ser apagado. Eu acho que é importante reivindicarmos isso sim, como uma forma de reparação simbólica. Um dia mais não vamos estar aqui, mas a história dos nossos filhos precisa continuar sendo contada. É preciso dizer que o Brasil é sim um país racista. É um país que mata o povo preto, o povo indígena. E a gente precisa falar disso. E a gente precisa lutar contra isso. E é isso, eu agradeço. Quero também aproveitar aqui para convocar todo mundo que quase 10 anos depois vai acontecer o júri popular no caso do meu filho Jonathan. Vai ser já há um mês atrás, eu recebi a informação de que vai acontecer o júri popular no dia 1º de março de 2024. É muito tempo, né? Mas a gente segue na luta, a gente segue lutando e eu conto com o apoio de todos.
Nossa, que força que essas mulheres carregam, né? Muito impactante, né? Continuam, de fato, sendo mães aí pela luta, né? E acho que a Ana Paula falou uma coisa muito importante para a gente debater aqui, Leti, que é essa questão é de que da demora do Estado, né, para a justiça de fato acontecer. É, imagina que o filho dela foi assassinado em 2014, só em março de 2022 é que ela vai ver os policiais sendo julgados, né? E nada garante, inclusive, que eles sejam condenados, né? Porque tem esse argumento bizarro aí da resistência, né? Dos autos de resistência. Vou pedir para você explicar para a gente o que, que é isso.
Então, essa questão é muito importante, né? Tem a ver com a vinculação entre Estado e violência policial de forma mais direta. Os autos de resistência, eles são criados em 1969, após o AI-5, né? O AI-5 vem em dezembro de 68, alguns meses depois é incluído esse termo. E ele é uma medida interna da própria polícia para justificar e minimizar a prisão em flagrante de policiais autores de homicídio. Então, ele passa imediatamente a ser usado pela imprensa para neutralizar a versão dos militares e da polícia para os chamados teatrinhos, né? Que eles faziam da morte de torturados. Então, tem vários casos que são tratados como autos de resistência na história da ditadura que são reivindicados pelas famílias dos mortos na ditadura como assassinatos políticos, né, por parte do governo do regime militar. E depois também, né, tem os casos de tratados como suicídio, o Herzog é um dos casos mais famosos, né, ou excessos que a polícia cometeu em investigações ou em questionamentos, etc., e que também não vão ser tratados como flagrantes de violência policial e de assassinato. E é muito interessante, tem uma pesquisadora, né, que é integrante do Mecanismo de Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que ela vai mostrar a relação entre os autos de resistência e a criação dos grupos de extermínio no Rio de Janeiro, né? Que teve provocou, né, um aumento muito grande do número de chacinas à existência desses grupos de extermínio. Então, ela vai dizer o seguinte, né, entre aspas aqui, estou citando ela. Naquela época, os policiais que mais matavam ganhavam mais, recebiam um bônus que ficou conhecido como gratificação faroeste, o que fez aumentar muito o número de pessoas assassinadas. Surgiram vários casos de crianças e adolescentes assassinados. Eram constantes as operações em favelas. Surgiram vários grupos de extermínio. Os cavalos corredores, por exemplo, eram um deles. É daí que surgem as várias chacinas do Rio de Janeiro. A polícia mostrou a sua cara naquele momento. Então, ela conta essa história, né? Depois vem o caso das unidades de polícia pacificadora, que vai aumentar um outro elemento que a Ana Paula cita, né? Que são os desaparecimentos forçados. Então, as UPPs, elas alteram a configuração da violência policial, né? Você tinha uma maioria de assassinatos e chacinas, como denúncias das famílias, e passam a ter também os desaparecimentos.
Amarildo, né?
Exatamente. Cadê o Amarildo? Grande símbolo dessa violência de Estado. Acho que o que dá para entender aí é que os autos de resistência, eles foram inventados pela ditadura militar como um mecanismo administrativo e legal, mas eles nunca deixaram de ser usados, em especial como justificativa de chacinas. Esse mesmo relatório que é citado no texto, coordenado pelo Michel Mussi, ele mostra que a maioria dos casos descritos como autos de resistência tem uma balística que vai na contramão desse argumento, porque a balística mostra que foram tiros nas costas, na nuca, tiros de cima da cabeça, né? Ou seja, a pessoa estava ajoelhada e ela foi alvejada no topo da cabeça. Ou seja, isso não é auto de sufocamento, não tem como sufocamento ser um auto de resistência, né? Que é o caso dos jovens de Paraisópolis, né? O Jonathan, que é o filho da Ana Paula, ele foi alvejado nas costas e o argumento da polícia naquele momento era auto de resistência. Então, acho que eu estou falando esses nomes e os casos porque é muito importante não ser só número, né, Flávia? A gente está falando autos de resistência, tiros nas costas. Quem são? É Jonathan, é Denis Guilherme, é Luara Vitória. São nome e sobrenome de crianças e jovens assassinados pela polícia que as suas famílias estão lutando até hoje, às vezes mais de uma década, quase duas, ou nunca conseguem que esses casos sejam de fato julgados, né?
Sim, e eu acho que é bem evidente nesses casos aí a conexão entre Estado e violência policial que a gente estava tratando até aqui, né? A gente está falando justamente de um braço armado do Estado, que é a polícia, de métodos utilizados por ela, que são de autoria e estímulo do próprio Estado, dos seus governos, né? A gente citou vários aqui. E acho que para fechar, então, esse bloco sobre a questão da violência policial, Acho que vale fazer uma síntese de que a luta pela justiça, pela vida, né, pela memória desses jovens, é fundamental para fazer o Estado e seus agentes pagarem pela violência que o próprio Estado estimula, né? Ou seja, significa exigir do Estado, do sistema judiciário, é o reconhecimento da sua própria violência contra o povo pobre e trabalhador, né? Algo semelhante quando a gente vê, por exemplo, a luta por exigência à prisão de torturadores das ditaduras da América Latina, né? Na Argentina a gente vê bastante esse tema, por exemplo. Né? É complexo porque a gente não é defensor dos presídios justamente porque, como a gente estava falando, eles estão a serviço, né, da classe dominante para encarcerar e tudo mais a classe trabalhadora, jovens, negros e tal. É, em vários momentos, inclusive, a gente critica, né, essa instituição carcerária, enfim, que é mais uma arma do Estado capitalista contra os trabalhadores. É, mas, assim, é muito importante, né, obrigar com a nossa luta que o Estado reconheça a violência que ele mesmo pratica, acho que é parte da luta por memória e por justiça. É, e também é uma forma de avançar a consciência também dos trabalhadores, da massa pobre, né, trabalhadora, de que a ação da polícia ela é injustificável, né, que todo o Estado, todos os seus mecanismos ideológicos vão tentar justificar a violência policial. E a gente, acho que parte dessa luta dessas mães é mostrar que é injustificável, né, que ela corre sempre contra os pobres, os negros, as mulheres, os trabalhadores e nunca contra a burguesia. Então, aí reside também essa, revela, né, esse caráter de classe do Estado e do sistema capitalista. Então, nos casos de violência policial, de chacina, de tortura, o Estado é responsável, né, isso é bem claro. Mas e nos casos onde a ação da violência é feita por um indivíduo, né, que não está servindo diretamente ao Estado, como são os policiais, no caso da violência de gênero, no caso da violência LGBTfóbica, né? Como que o Estado é responsável?
É, gente, o Estado está presente nessas violências, sim, mas isso vai ser tema da parte 2 desse episódio. Vocês já chegaram aí bastante tempo, já terminaram a louça, a faxina, e já chegaram ao trabalho e voltaram para casa, e a gente já falou bastante. Então, a gente vai cortar aqui hoje e vamos continuar no próximo episódio, que vai estar disponível para vocês daqui uma semana, e a gente vai debater justamente esse tema. Então, Flá, para fechar o tema de hoje, que foi a relação entre Estado e violência policial, a gente vai chamar aqui um grito, que representa a memória de todos os jovens e trabalhadores assassinados e desaparecidos pela polícia.
Terríveis. Os 9 que perdemos no massacre cometido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, no baile da 17 em Paraisópolis. Gustavo! Presente! Dani Henrique! Presente! Marcos Paulo! Presente! Denis Guilherme! Presente! Luana Vitória! Presente! Bruno Gabriel! Presente! Gabriel Rogério! Presente! Eduardo! Presente! E Matheus!
É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.